As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, a área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 29 de junho de 2024. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro, nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Técnico agrícola Sérgio Marques, da unidade de Pantano Grande, projeta plantio de inverno. Engenheiros agrônomos Luciano Monteiro de Sobradinho, William Brown de Estrela Velha e técnico agrícola e gerente da unidade do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, falam sobre a plataforma SmartCoop. Você vai ter também o Minuto do Cooperativismo, as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar as informações da Cotriel. Confira super ofertas dos supermercados da Cotriel. Sempre então, semanalmente, uma oferta melhor do que a outra, ofertas de segunda a quarta, de quinta a sábado, sempre à sua disposição. Até este sábado, dia 29, nos mercados da Cotriel, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$35,99 kg, costela minga, R$20,99 kg, costela ripa, R$29,99 kg, brama, 600ml, casco retornável, R$6,29, coração de frango perdigão na brasa, bandeja, R$19,98, coxa e sobrecoxa congelada, R$9,49 kg, Kaiser latão, R$13,59, Skol 1 litro, casco retornável, R$7,29, abacaxi pérola pequeno, R$3,99 a unidade, abacate R$5,49 o quilo, banana caturra comum R$4,99 o quilo, também até este sábado tem banana prata R$7,99 o quilo, batata branca R$8,49 o quilo, batata rosa R$7,99 o quilo, maçã pink R$10,99 o quilo, mamão formosa R$7,99 o quilo, mamão papaia R$7,49 o quilo, melão espanhol R$7,99 o quilo, beterraba R$7,49 o quilo, cenoura R$5,99 o quilo, ovos vermelhos R$8,99 a dúzia, pera argentina R$9,99 o quilo, repolho R$4,99 o quilo, tomate longa-vida R$6,99 o quilo, batata doce rosa R$3,49 o quilo, moranga cabotiá R$3,49 o quilo, moranga amarela R$1,99 o quilo, cebola R$6,99 o quilo, manga palmer R$10,99 o quilo, laranja importada R$7,49 o quilo, bacon borussia defumado R$37,98 o quilo, iogurte LG bandeja R$4,79, filezinho de frango Avis Serra Sassami, pacote de quilo R$19,99. Omo lavagem perfeita 1,6 quilos R$21,98. Presunto Frimeza fatiado R$5,99. Queijo Aurora Mozzarella fatiado R$7,49. Essas promoções valem até este sábado, dia 29, em todos os supermercados da Cotriel. Os supermercados da Cotriel tem açougue, padaria com encomendas, então você pode encomendar tortas, doces ou salgados. Tem à sua disposição linha de bazar, novidades na linha de bazar, não deixe de conferir. Claro, sempre nos supermercados da Cotriel, sinônimo de conforto, qualidade, economia e segurança. Aqui você compra melhor. Lembrando então que os supermercados, as lojas de ferragens, o magazine, os postos de combustíveis, então, estão te oferecendo, exemplo dos demais setores, a oportunidade de participar da campanha dos 65 anos, R$65 mil em prêmios da cooperativa. Para então ganhar a sua cartela, nos supermercados, como eu referi, nas lojas de ferragens, no magazine e nos postos de combustíveis, a cada R$150 em compras, te gera um cupom. Para você que então adquirir insumos agrícolas, a cada R$1.500 em compras, uma cartela. No TRR dos postos de combustíveis e na fábrica de rações, a cada R$1.000 em compras, um cupom. E você comprando as marcas próprias, três produtos das marcas próprias, Rio do Sol, Bom Grado, Agrojack, Animax Dog, independente do valor da compra, você ganha uma cartela para concorrer. Os sorteios então serão nos dias 6 de agosto, 6 de setembro, 4 de outubro e 8 de novembro. Então a campanha vai até o dia 31 de outubro. Os cupons são cumulativos, ou seja, você concorre do primeiro até o último sorteio. Esses sorteios serão ao vivo e transmitidos então pelas mídias da cooperativa. Campanha dos 65 anos da Cotriel, mais de 50 prêmios e mais de R$65 mil em prêmios. É a campanha dos 65 anos da Cotriel. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel de toda a região têm muitas promoções para você. Lembrando que até o dia 6 de julho, na linha veterinária, tem ProBif Proteipec 30 kg 85, alimentador de bezerros 4 litros com bico 132, papel toalha Supel com 1000 unidades 13,50, Mod Plus 500 ml 59,90, Rilexine 250 ml 335, Ubrolexin 10 gramas cada bisnaga 26,99, Bicox 5%, R$119,90, Metacan injetável, R$249, Hipercol, R$49,90, Pré-espuma Baspan, R$209, Calfon, R$69,90, Toplac Bioequilíbrio, R$99, Pós-Premium Baspan, 20 litros, R$345, Ifarm Mastite, R$132, Substituto Lácteo Vetilac, 10 quilos, R$102. São as promoções, então, da linha veterinária das lojas de ferragens da Cotriel. Essas promoções são válidas até o dia 6 de julho. As lojas de ferragens da Cotriel têm bicicletas adulto e infantil e escolha a que mais se adequa à sua necessidade. www.cotriellojas.com.br. Lá você tem mais de 400 itens entre ferramentas elétricas e a baterias, máquinas e equipamentos e camping e jardim. Você não pode deixar de conferir. Facilite seu dia então com muitas ferramentas à sua disposição nas lojas de ferragens da Cotriel. Lá você paga os produtos em 10 vezes no cartão de crédito, recebe gratuitamente em todo o estado do Rio Grande do Sul e retira gratuitamente qualquer uma das nossas 12 lojas de ferragens. Você pode também escolher a opção de retirar na loja que é mais próxima da sua região. Cotriellojas.com.br é a loja de ferragens online da Cotriel. Nas ferragens da Cotriel e nos insumos da cooperativa, você tem o Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar ou por prêmios ou por várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode comprar ou na ferragem ou no setor de insumos da cooperativa, o que desejar a partir destes pontos ou desses vales compras que você acumulou ao fazer as suas compras no Produtor é Mais. Produtor é Mais da Cotriel é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. A Cotriel informa que dispõe de Azevém vaquiano para venda. As reservas devem ser feitas junto ao setor de insumos da unidade da Cotriel da sua região. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar os principais fatos da semana no quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br. Também nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e fique sabendo de tudo o que acontece na sua cooperativa. O nosso Instagram é @cotriel2, nosso Facebook Cotriel Cooperativa Tritícola Desmoso. E não esqueça então, também de acessar nosso site www.cotriel.com.br. E o assunto agora é a plataforma SmartCoop. Nas próximas semanas será tema de vários vídeos que estarão em nossas mídias explicando a importância desta plataforma. A gente conversa a partir de agora com os engenheiros agrônomos, o Luciano Monteiro de Sobradinho, o William Brown de Estrela Velha e o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, cada um falando sobre uma funcionalidade diferente da plataforma SmartCoop.
Olá! Vamos fazer um bate-papo importante sobre a plataforma SmartCoop, uma plataforma 100% gratuita destinada aos associados da Cotriel, uma plataforma desenvolvida pelas cooperativas. E a nossa área técnica está plenamente capacitada para, então, fazer com que o produtor associado da Cotriel utilize ela de uma forma cada vez mais intuitiva e interativa. E a gente, então, tem nesse bate-papo o engenheiro agrônomo William Brown, da unidade de Estrela Velha, o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, e o engenheiro agrônomo Luciano Monteiro, da unidade de Sobradinho. Cada um vai abordar uma funcionalidade da plataforma SmartCoop. A gente começa então com o William Brown, da unidade de Estrela Velha. O cadastro de manejos, como que ele é feito, William?
Então, tudo começa com o produtor fazendo o cadastro do talhão, é desenhado o talhão no aplicativo. Consequente a isso, nós vamos lançar a cultura que vai ser implantada e após isso vamos cadastrando os manejos que irão ser feitos na cultura. Toda vez que eu, como técnico, vou fazer uma visita ao talhão, eu lanço a minha recomendação e no aplicativo do produtor vai ter um aviso com o que eu recomendei para ele. E nessa sequência vai ficar cadastrado os dias que ele pode fazer esse manejo.
O agendamento de operações de manejos e de visitas, como é que ele é feito?
Então, da minha parte, como técnico, eu vou fazer a visita técnica, né? E vou pedir para notificar o produtor, tudo isso no aplicativo. Quando notifica o produtor, obviamente vai dar um sinal no telefone com a minha recomendação. E eu consigo estipular até dias que ele pode fazer esse cadastro. Às vezes, que essa safra aconteceu já, de ter o Conecta, que é uma forma que eu e o produtor podemos conversar no SmartCoop, alinhando algum manejo que pode ser feito.
A gente agradece então ao William Brown, ele que é engenheiro agrônomo da unidade de Estrela Velha, que falou sobre as funcionalidades da plataforma SmartCoop, que é o cadastro de manejos e o agendamento de operações, manejos e visitas. Vamos falar também aqui dentro do nosso bate-papo a respeito da plataforma SmartCoop e de também outros assuntos importantes, que refere-se ao histórico do talhão e o planejamento das culturas, que vamos abordar com o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, Rui Nicolini. Rui, vamos falar primeiro sobre o histórico dos talhões. Como é que o produtor pode ter acesso e desenvolver esse histórico dos talhões lá dentro da plataforma SmartCoop?
Dentro dos talhões, a gente tem três funcionalidades, que seria o histórico da cultura, que são aqueles cultivos já encerrados pelo produtor, que fica tudo registrado lá. Todo o manejo que ele fez, inclusive os registros pluviométricos, né, que eu acho que é muito importante para a gente se basear também em ano a ano, todos os cultivos que ele tem como procurar lá dentro dessa ferramenta que é o histórico. Na questão da safra atual, é a cultura atual que ele está fazendo os seus registros e seguindo dentro da cultura, fazendo os manejos que está sendo registrado ali naquela época.
Rui, e sobre o planejamento das culturas, como que o produtor pode acessar e fazer lá dentro da plataforma SmartCoop?
Eu acho que dentro dos três itens que eu comentei, o planejamento eu acho que para mim é o mais importante de todos. Por quê? É uma maneira do produtor saber o custo que ele vai ter dentro da próxima cultura que ele vai estar desenvolvendo. Ele pode entrar lá, fazer todos os manejos, já programar os manejos que vai fazer na cultura da soja, um exemplo. Hoje a gente está falando em trigo, a próxima cultura é soja. Você faz todo o manejo da soja já joga tudo lá dentro, você já vai saber o custo que você tem da próxima safra, para também pensar em adquirir algum insumo ou deixar para adquirir um insumo mais tarde ou mais cedo. Ele vai saber o custo real que ele vai ter já planejado para a cultura da soja, que vai estar bem lá na frente.
A gente agradece então Rui Nicolini, que é técnico agrícola e gerente da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, que falou sobre o histórico dos talhões e também sobre o planejamento das culturas, mais duas melhorias, mais duas importantes questões que você encontra dentro da plataforma SmartCoop. E o assunto agora dentro do nosso bate-papo acerca das funcionalidades da plataforma SmartCoop é sobre comercialização, um assunto que iremos abordar com o Luciano Monteiro, engenheiro agrônomo da unidade da Cotrial de Sobradinho. Um item importante que é a comercialização, como que ele funciona, como é que o produtor pode acessá-lo lá na plataforma SmartCoop.
Um dos objetivos da plataforma SmartCoop é trazer informações e ferramentas ao produtor. Então, dentro da aba de comercialização, nós temos algumas informações muito importantes para o produtor. Dentro delas seriam a cotação do dia, então preço dos grãos, soja, milho, trigo, enfim, até arroz, né? Os grãos de comercialização do produtor. Nós também temos outras funcionalidades dentro dessa mesma aba, que seria o saldo de insumos. O produtor já tem o insumo comprado, ele está guardado dentro da cooperativa e o produtor está com alguma dúvida. Eu não, por algum acaso, não lembro quanto que eu tenho de determinado produto. É só entrar na plataforma e a informação vai estar lá de quanto eu tenho depositado. Outra informação é saldo de produto depositado. Então, quanto de grão eu tenho depositado na cooperativa das diferentes culturas, então soja, milho, trigo, enfim, essa informação está lá na palma da mão do produtor. Antigamente o produtor tinha o costume de, para ter essa informação, teria que ir até a cooperativa, até a unidade, ou também teria que fazer uma ligação para obter essa informação, e hoje em dia com a plataforma a gente tem essa informação na palma da mão.
Outra funcionalidade importante que foi abordada então pelo engenheiro agrônomo Luciano Monteiro da unidade de Sobradinho, que é a comercialização. A plataforma SmartCoop está acessível a todos os associados da Cotrial. Procure lá na loja de aplicativos do seu telefone, no seu tablet e baixe a plataforma SmartCoop. Procure seu técnico e saiba como utilizar esse importante instrumento para que cada vez mais possamos ter a lavoura na palma da mão. A plataforma SmartCoop à disposição dos associados da Cotrial.
Cotrial presente no encontro das cooperativas que utilizam a SmartCoop. A Fecoagro RS apresentou na manhã desta quarta-feira, 26 de junho, a Ana, assistente virtual da plataforma SmartCoop, que vai interagir com os usuários. Ela foi apresentada aos presidentes e lideranças das cooperativas pelo CEO da CCGL, Guilhermo Dalson Jr., durante o encontro de cooperativas que utilizam a plataforma na sede da CCGL em Cruz Alta. A Cotrial foi representada no evento pelo diretor-presidente Léo César Nicolini, o assessor de grãos e fomento Cristiano Coraza e o supervisor técnico comercial da Regional Norte Evandro Schmatz. Em sua fala, Dalson Júnior abordou a importância da intercooperação e das cooperativas já estarem trabalhando com a inteligência artificial. Dalson Júnior disse que este projeto foi desenvolvido pela equipe da SmartCoop em conjunto com a AWS e com a empresa Infomac. Ele ainda ressaltou que a inteligência artificial é uma tecnologia habilitadora que está chegando para aumentar a competitividade dos produtores e das cooperativas. Guilhermo Dalson Júnior explicou que, devido a Ana ter sido criada em Cruz Alta, sua imagem foi idealizada com base no personagem de Ana Terra, da obra de Érico Veríssimo. A assistente virtual terá acesso a todas as informações geradas na plataforma SmartCoop e também a toda a pesquisa realizada pela Rede Técnica Cooperativa, RTC. Quando fizermos uma pergunta para a nossa colega, ela vai buscar a resposta com base nessas informações. Ela vai fornecer dados, esclarecer dúvidas, orientar, sempre seguindo os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, pontuou. Ana também fez a sua própria apresentação, se colocando como parte dessa comunidade tão grande e comprometida com o desenvolvimento sustentável e o sucesso dos produtores e técnicos. Estarei ao lado do produtor em cada passo da gestão da propriedade. Estou aqui para descomplicar, otimizar, habilitar e potencializar o trabalho de cada um, oferecendo suporte em tempo real e de forma personalizada. Vocês terão acesso a indicadores importantes e sugestões. Minha missão é assegurar que cada propriedade, independentemente do tamanho, alcance seu os objetivos com eficiência e inovação. Durante o encontro, o presidente da CCGL Caio Viana ressaltou a importância da assistência ao produtor oferecida pelas cooperativas SmartCoop e Rede Técnica Cooperativa RTC. O produtor quer encontrar suporte para conseguir mais rentabilidade através da SmartCoop e RTC consegue encontrar, pontuou. Inteligência artificial avança nas organizações. Diego Boelter, gerente de inovação da Cotrijal, compartilha sua visão sobre o impacto da inteligência artificial nas cooperativas agrícolas e a importância de se manter atualizado com as tendências tecnológicas globais. Estamos constantemente buscando entender as direções que o mundo está tomando. A inteligência artificial é um tópico que está em todos os lugares, notícias, artigos e palestras. Recebi missão de acompanhar o futuro e trazer essa realidade para o nosso negócio. Recentemente participei de eventos importantes, incluindo palestras em universidades renomadas de Israel e conferências nos Estados Unidos, onde 6 mil pessoas estavam envolvidas na discussão sobre inteligência artificial, disse Diego. Diego Boelter destaca a relevância que a IA e com as empresas e como as empresas estão adotando essa tecnologia. Uma pergunta que surge frequentemente é se um negócio pode sobreviver sem adotar inteligência artificial. As respostas variam, mas a maioria dos especialistas concorda que a IA é essencial para o futuro. Algo semelhante ao impacto da internet ou da energia elétrica eventualmente seria indispensável. Em termos de adoção no Brasil, Boelter compartilha resultados de uma pesquisa recente da IDC. 95% dos líderes das 500 maiores empresas do Brasil já investem em inteligência artificial e 57% veem essa tecnologia como um divisor de águas, assim como a internet foi. Diego conclui enfatizando a necessidade de as cooperativas se prepararem para o futuro. Estamos investindo em tecnologias que nos permitam utilizar todo o conhecimento acumulado de forma eficiente. A inteligência artificial precisa de dados para funcionar, então estamos focados na captura e análise de dados para melhorar nossa tomada de decisão. Olhar para o futuro é crucial para nos mantermos competitivos e inovadores, disse. A implementação e a difusão da plataforma SmartCoop agora contam com uma parceira importante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Indústrias, SEBRAE. A informação foi revelada pela coordenadora de difusão da SmartCoop, Fernanda Toledo, que ressaltou a importância de parcerias entre a plataforma e instituições de ensino, como a que já acontecia com a Cooper Concórdia Coeducar, que oferecem cursos e capacitação profissional. Em conjunto com o SEBRAE, a SmartCoop passará a levar uma consultoria de gestão para os produtores. O projeto, que já conta com o apoio do SEBRAE, também deverá contar com o apoio do SESCOOP RS. Durante o encontro, o gerente de desenvolvimento da SmartCoop, Darley Eduardo Schwade, apresentou um número atualizado de usuários, 13.071, em uma área total de 1.700.000 hectares. A SmartCoop tem atualmente 706.208 hectares de área mapeada e 33.538 talhões. O gerente de tributos da CCGL, Ayrton Donati, apresentou na ocasião a ferramenta de gestão de custos na propriedade. Ele explicou a importância do cuidado e gerenciamento de custos, assim como a importância da plataforma nesse gerenciamento. Regional Centro da Cotrijal realiza a reunião mensal. Na última sexta-feira, 21 de junho, Regional Centro da Cotrijal, da qual fazem parte as filiais de Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí Tunas, esteve reunida em Salto do Jacuí. Na abertura, Felipe De Franceschi, supervisor técnico comercial da Região Centro, apresentou o projeto Review, iniciativa que será ampliada nos próximos meses e prevê análise de dados dos associados atendidos na região. Após, os pesquisadores Alessandra Bowman e Rodrigo Orlandi, da Rivia Pesquisa Agrícola, apresentaram os trabalhos da empresa desenvolvidos na área experimental da Cotrijal, que abrigou este ano o Dia de Campo e Negócios em Estrela Velha. Rodrigo, sócio-proprietário da empresa, iniciou analisando o cenário climático da safra 23-24, o qual prejudicou a colheita do trigo e plantio da soja. Logo após, Alessandra apresentou resultados da aplicação de fertilizantes foliares e disse que o objetivo foi demonstrar aos consultores novos produtos para oferecer novas alternativas aos associados. À tarde, Pedro Benz e Afonso Schaefer, da empresa Bayer, apresentaram o portfólio da empresa para a cultura da soja, bem como a tecnologia Intacta Extent 2 para a soja, a qual consiste em um conjunto de soluções que inclui biotecnologia de última geração, genética avançada, produtos e técnicas de manejo inovadores, entre outros diferenciais, os quais podem elevar a média produtiva nas áreas que utilizam materiais com a tecnologia Intacta X2 Extent. Momento importante de troca de experiências e parceria com nossos fornecedores foi fortalecida, destacou o supervisor técnico comercial da Regional Centro, Felipe De Franceschi. E a partir de agora, aqui no Cotrijal em Sua Casa, você confere...
Minuto do Cooperativismo.
Nós continuamos comentando sobre os princípios do cooperativismo, que são 7, e hoje nós vamos abordar o segundo, que é a gestão democrática pelos associados. As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus sócios, os quais participam ativamente no estabelecimento de suas políticas e nas tomadas de decisões. Homens e mulheres eleitos pelos sócios são responsáveis para consórcios. Nas cooperativas singulares, os sócios têm igualdade na votação. As cooperativas de outros graus são também organizadas de maneira democrática. De acordo com este princípio, as cooperativas são órgãos democráticos e controlados por seus cooperados, os quais devem participar das decisões políticas. Ter uma gestão democrática significa dizer que a sociedade cooperativa precisa se guiar a partir dos conceitos que vêm da democracia, ou seja, a atuação responsável de todos os membros. Os direitos e deveres dos cooperados envolvem votar e ser votado e, ao mesmo tempo, participar da vida da cooperativa. Nas cooperativas de primeiro grau, todos os membros têm igual direito ao voto, isto é, um membro corresponde a um voto. Já nas cooperativas de grau superior, outras formas democráticas são estabelecidas. Nesses casos, é permitido o voto múltiplo, que se baseia no número de associados da base, caso sejam centrais. Quanto às confederações, ela se baseia no número de cooperativas singulares de cada central e de cada federação. Todas as pessoas que são eleitas como representantes dos demais membros são responsáveis diante delas. O princípio da democracia se baseia em valores como igualdade, transparência e responsabilidade. Por isso, a gestão democrática é essencial para o sucesso da cooperativa, no qual a própria aliança deve assegurar todas as condições para que a prática desse direito dever ocorra. As informações são do sistema Osergues, Sescope e da Aidoscope. E esta foi mais uma edição do
Minuto do Cooperativismo.
E o sistema Osergues apoia a OCB na defesa da regulamentação do ato cooperativo na reforma tributária. O sistema Osergues apoia a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, na defesa da regulamentação do ato cooperativo na reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Ao cooperativismo gaúcho é de extrema importância a participação e unificação de todos para que a regulamentação ocorra de forma justa e alinhada à Constituição Federal e à legislação específica do cooperativismo brasileiro. Além do apoio, o sistema Osergues vai enviar nos próximos dias ofícios para todos os deputados gaúchos, pedindo apoio ao ato cooperativo. Para as cooperativas que tiverem interesse em entender do assunto, a OCB disponibilizou o site da reforma tributária atualizado com informações importantes e diversos materiais de divulgação para a unificação do discurso e a mobilização cooperativista, nesse movimento crucial e determinante para o futuro das cooperativas. É possível acessar também a proposta de regulamentação da OCB. As cooperativas gaúchas estão convidadas a participar deste movimento. Nas redes sociais, quem quiser compartilhar o conteúdo sobre a correta regulamentação pode usar a hashtag no movimento hashtag Ato Cooperativo na Reforma Tributária. A Emenda Constitucional 132 de 2023 selou duas conquistas históricas para o cooperativismo durante o debate da reforma tributária: o reconhecimento do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e a criação de um regime específico na detributação para as cooperativas. Agora, na etapa de regulamentação infraconstitucional por meio do PLP 68-2024, é preciso reiterar o respeito ao nosso modelo. O cooperativismo, que promove importante inclusão econômica e social, tem características únicas que precisam ser consideradas. É por isso que todo movimento cooperativista deve se mobilizar novamente para garantir que a regulamentação da reforma tributária esteja alinhada às diretrizes constitucionais e à legislação específica do cooperativismo, aplicável a todos os ramos do cooperativismo. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola Sérgio Marques, da unidade de Pantano Grande. O Sérgio vai falar para nós sobre as lavouras de arroz, destacar também as perspectivas para plantio de inverno e como que estão, né, as áreas depois de toda essa quantidade de chuva registrada naquela região do Vale do Rio Pardo, na qual a Cotriel dispõe da sua unidade em Pantano Grande. Tem também a unidade lá em Capão do Valo, que está incrustada entre as cidades de Candelária da Rio Pardo e Cachoeira do Sul, e tem em Pantano Grande, então, toda essa estrutura, que tem bastante recebimento de arroz, mas também tem recebimento de soja, ambos são, então, tem a sua entrega realizada ao mesmo tempo na unidade que possui lá o engenho de arroz, que fabrica todos os produtos da Rio do Sol e também a Agrojac e Cotriel na linha de arroz da cooperativa. Então, depois do intervalo comercial, a gente vai destacar esta informação.
A Cotriel faz 65 anos e sorteia 65 mil em prêmios. Faça suas compras nas lojas e setores participantes e ganhe cupons para concorrer a diversos prêmios. E comprando 3 produtos das marcas próprias Cotriel, você garante cupom extra. São 4 sorteios e 4 chances de ganhar. A promoção é válida de 10 de junho a 31 de outubro de 2024. Confira o regulamento no site cotriel.com.br/campanha. Cotriel 65 anos, 65 mil em prêmios.
Eu quero um chima, chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome. Erva mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações. O sabor da união.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita em Lagoão, Sobradinho, Segredo e Tunas, no centro da cidade. Em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí, em anexo à unidade de recebimento de grãos da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região, a sua loja de confiança.
Atenção, produtor! Chegou a inovação em correção do solo. Perfocal é a solução que você esperava para manter e recuperar seu solo. Perfocal não precisa de incorporação nem tempo de espera. Age no momento da aplicação com ação rápida e em profundidade. Além disso, possui facilidade de aplicação com baixa dosagem. Você consegue aplicar em qualquer época do ano e sem perdas. Encontre Perfocal com exclusividade em uma das unidades da Cotriel e revolucione a sua produção.
Postos de combustíveis da Cotriel na região Centro-Serra. Em Estrela Velha, na RST 481, ao lado do Trevo da Cidade. Em anexo, loja de conveniência e TRR, com entrega de diesel na lavoura. Bandeira BR. Em Arroio do Tigre, na 481, ao lado do Trevo principal da cidade. Amplo espaço para o caminhoneiro. Excelente estacionamento, banheiros e as melhores instalações. Em anexo, borracharia, lavagem e restaurante. Posto de combustíveis da Cotriel, de Arroio do Tigre, Bandeira e Ipiranga. Supermercados Cotriel, mais de 20 mil itens entre hortifruti, padaria, confeitaria, açougue, higiene e limpeza, distribuídos em um local amplo e moderno. Toda semana tem ofertas especiais e aos finais de semana preços imbatíveis. Temos também encarte com mais de 60 ofertas quinzenais. Supermercados Cotriel em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor.
A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana, com muita satisfação, a gente volta a conversar com o Sérgio Marques, né, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Pantano Grande. O Sérgio conversa com a gente, né, no nosso programa também, para as nossas mídias da cooperativa, Sérgio, para nós falarmos um pouco sobre essa região do Vale do Rio Pardo, né, que todo estado sabe que sofreu bastante aí com a questão das chuvas neste ano. Mas eu vou voltar um pouco, né? Vou voltar no ano passado, né? Porque sabemos, né, que a área de inverno é bem diferente da região Centro-Serra, também na região aqui norte, Alto Jacuí, região próximo da sede da cooperativa em Espumoso, né? E nós tivemos, então, excesso de chuva no ano passado, né? Essa implantação, pré-implantação de soja, né? Vamos dizer assim, que é, né, é uma cultura tão importante quanto o arroz. Depois a gente vai começar a entrar até no próprio arroz, que é uma das culturas importantes aí na região. Mas vamos começar falando do ano passado, novembro. né? Colheita de trigo e plantio de soja, como é que foi? Foi também com problema de excesso de chuva? Saudação, Sérgio, e obrigado por ter aceito nosso convite.
Oi, tudo bem, Roger? Saudação a todos aí. Com relação ao ano passado, no caso a lavoura de inverno, foi colhido tranquilo, não teve tanto problema, né? Mas a cultura do arroz, ela já foi plantada um pouco tarde, né? Por isso que até nós tivemos alguns problemas de na colheita, não conseguimos fazer a colheita no momento certo, né? Tivemos algumas perdas com a lavoura de arroz também.
Sérgio, quanto à questão de chuva, né? Porque a gente sabe que em novembro do ano passado, né, nós tivemos, né, aí no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos aí uma questão de excesso de precipitação. Isso atrapalhou, né, o cultivo da lavoura de verão, né, para nós começarmos a falar do soja, né, que é uma cultura que é recebida ao mesmo tempo que o arroz aí nessa região de Pantano Grande, região do Vale do Rio Pardo, que abrange a unidade de Pantano Grande.
Sim, também atrapalhou bastante. Normalmente as nossas lavouras aqui são implantadas mais tarde, né? Mas no mês de novembro, né? Aí como o mês de novembro foi bastante chuvoso, as lavouras foram plantadas no mês de dezembro e janeiro, né? Teve muitas lavouras de janeiro, o que acarretou da nossa colheita ficar também bem mais tarde, e aí demos o azar de pegar as chuvas, né?
E o que isso influiu no próprio desenvolvimento das culturas de soja, que você disse, então, que foram implantadas um pouco mais tarde em relação ao que elas costumam ser plantadas aí na região de Pantano Grande, Sérgio?
Mas mesmo elas sendo implantadas mais tarde, nós ainda estávamos com uma perspectiva muito boa da soja, né? Porque depois que ela foi implantada, as chuvas foram regulares, né? Então, nós estávamos com uma perspectiva muito boa, até era uma das melhores dos últimos anos. Mas como ela foi plantada mais tarde, calculamos que antes das chuvas, apenas 30% tinha sido colhida. Ela foi colhida boa, né? sem problema de avariado, de umidade, né? E os outros 70% foi após as chuvas. Então, aí que foram as grandes perdas, que trouxe a produtividade bem para baixo, bem menos que em alguns anos de seca.
Sérgio, agora vamos falar da cultura de arroz, uma cultura também muito importante, né? Quanto que tinha sido colhido, né? Vamos começar no início, claro. Quando que ela foi implantada, essa cultura também foi influenciada justamente pelo excesso de chuva, e quanto que desse percentual tinha sido colhido até o mês de maio chegar aquele excesso de chuvas na região do Vale do Rio Pardo?
A cultura de arroz normalmente ela é plantada mais cedo, né? A partir de setembro já tem alguns produtores plantando, né? Quem planta um arroz pré-germinado, principalmente, né? Que daí a chuva não interfere, né? Que ela já é plantada dentro da água, né? Então eles plantam com chuva ou sem chuva, né? Já tinha sido colhido em torno de 80% antes das chuvas, tá? E aí depois veio as chuvas e aí a maior perda foi ainda, eu acho, pela enchente, né? O arroz fica bastante tempo para esperando colher, né? Só que com as enchentes, tapou muitas áreas. Essas áreas foram perdidas, algumas totalmente, né? Que não teve como colher normalmente. Porque se dá uma enchente com muitos dias embaixo, né? O arroz ficando muitos dias embaixo e com correnteza, aquele arroz, ele deita. Ele praticamente gruda no chão, né? Ele cola no chão e não tem como colher, né? Aquela enchente que ela só sobe e depois ela baixa sem correnteza, o arroz ainda fica em pé. Aquela ainda dá para colher, mas o arroz fica com uma, às vezes pode ficar com uma baixa qualidade, né? Porque ele tá muito passado, né, de colher, e aí ele fica muito sujo e aí ele pode dar problema de qualidade.
Bom, Sérgio, não temos como não falar, né, sobre como que estão as várzeas depois desse excesso de chuva. Você acabou de dizer, né, o arroz ele espera muito tempo, ele é plantado, as máquinas são preparadas para isso, o produtor já tem o seu próprio manejo de fazer isso, Como que ficaram as áreas destinadas ao arroz com esse excesso de chuva? Choveu muito mais do que o necessário, isso é uma constatação. E como que estão agora? Vai voltar no mesmo estágio necessário para que seja feito novamente no mês de setembro esse plantio de arroz, até porque nesse meio tempo também há um produtor que coloca mais gado, a região aí é bem diferente no plantio de inverno, que é o próximo assunto que eu vou entrar com você. Mas como é que ficaram as áreas com esse excesso de chuva? Elas ficaram muito mais molhadas do que o normal e aquém do necessário para que seja implantada a próxima cultura do arroz?
Exatamente, Jorge. Está muito molhado, difícil de fazer qualquer trabalho, né? Tudo que tu for fazer. Normalmente nessa época, logo depois da colheita, o pessoal já prepara alguma coisa de para arroz, né? Normalmente se fazem, ou os dois cultivos normalmente que a gente faz aqui, ou é o pré-germinado, que daí não tem tanto problema, né? Tu já trabalha dentro da água, esses aí conseguem trabalhar. E quem faz rotação com soja, normalmente se faz rotação soja e arroz. Só que essas áreas que são feitas soja, elas depois eles só fazem as taipas para fazer o cultivo do arroz, só que esse ano eles não estão conseguindo fazer isso, né? Talvez dê o tempo, ainda ajude. Mas, e mesmo assim, essas áreas talvez vão ter que ser mexidas, porque a soja foi colhida na várzea e fez muitos rastros com as máquinas, né? Então, já não vai dar para fazer o semidireto que a gente faz aqui, né? É um baita de um problema também, né?
E sobre a lavoura de inverno, né? Com todo esse cenário climático, também o produtor praticamente ele vai... né, acabar escolhendo, vamos dizer assim, a cultura que ele vai colocar. E a cultura de trigo, a tendência, ela é de diminuir na região de Pantano no Grande. O pessoal vai optar por quais culturas de inverno aí na região para fazer essa cobertura ou para tentar recuperar uma parte desse solo? Como é que o teu produtor assistido está pensando aí no manejo de inverno? Se é que já conseguiu planejar alguma coisa aí, Sérgio?
É, o pessoal aqui agora vai diminuir um pouco, né? Tem alguns que não vão conseguir plantar até por crédito, né? Que eles já vêm sofrendo há 4 anos, né? Alguns não têm até crédito com banco ou com outras entidades aí que eles não conseguem crédito. Mas os tradicionais sempre plantam nem que seja um pouco, né? Dão um jeito e planta. E também acho que vai diminuir um pouco, mas não muito também, porque os grandes, eles conseguem plantar, ainda conseguem plantar, né? E o restante das áreas é área para gado, né? O pessoal deixa sementar a aveia ou a azevém e fica para gado, normalmente é assim. Aí a gente trabalha bastante com gado, né? Porque aqui normalmente os arrendamentos são anos abertos. Eles só plantam a cultura de verão e o dono da terra o dono da terra utiliza a terra para usar o gado no inverno. Normalmente é assim, né? 90% das terras aqui são arrendadas.
É um perfil de produtor, né, bem diferente das nossas regiões, como eu relatei, na região Centro-Serra e a região Norte, próximo da sede da cooperativa. Nós estamos aí agora entrando no sétimo mês do ano, o produtor também já... vai começar a pensar de uma forma diferente a própria lavoura de verão. O produtor sinaliza que vai manter o investimento, né, implantar a cultura de verão, é cedo para dizer ainda. O que tem assistido aí, tem um produtor assistido, um nosso associado aí da região do Pantano Grande, já está pensando pro verão, né? Mal e mal se está chegando o inverno, mas estamos aí há pouco menos de 120 dias aí para começar a pensar na safra de verão também, Sérgio.
Os produtores de arroz já estão mais adiantados, já estão comprando os insumos, né? Porque eles já vêm bem melhor que o pessoal do soja na nossa região aqui, né? A não ser esses que tiveram com problemas com a enchente, né? Teve alguns que perderam na lavoura antes de colher e teve alguns produtores aqui que perderam nos silos, né? Silos em localidades baixas, né? Onde deu a enchente, que nunca na vida tinha ido água, foi água, então até dentro dos silos foi perdido o arroz, né? Mas eles já estão se mexendo, tanto porque eles plantam um pouco mais cedo também, né? Já estão procurando, procura de semente, de insumos, né? De adubos. E o do soja, eles nos falam que alguns já estão que têm crédito, alguma coisa, já estão fazendo algum planejamento já para o próximo verão. Mas tem muitos que ainda estão esperando alguma coisa do governo para tentar renegociar algumas dívidas, alguma coisa, para tentarem continuar no ramo, né?
E, né, Sérgio, o que a gente viu aí, você com todos esses anos de Cotriel, eu com meus anos de cooperativa, nunca tinha visto algo, né, tão, digamos assim, avassalador, né, em termos de quantidade de chuva, veio, né, para a gente repensar, o produtor vai ter que repensar até seu próprio manejo e esperar, né, que essas áreas elas voltem no desenvolvimento normal, porque a base, o solo, né, ele está muito encharcado ainda, não se consegue, tem se conseguido fazer pouco. Você estava olhando algumas lavouras aí para perto da região da Encruzilhada do Sul, que é próximo de Pantano Grande, uma região próxima de Pantano Grande. O que o produtor espera é que tenha pelo menos uma semana de sol para ele conseguir pensar e entrar na lavoura e não prejudicar mais o que já foi tão prejudicado com esse excesso de chuvas aí, né?
É, com certeza, eu estava olhando agora há pouco uma lavoura de trigo que o pessoal agora está dessecando recém, né, para poder plantar o trigo, né, já está ficando um pouco tarde, né, e tem alguns começando o plantio, né, e quanto a lavouras de arroz, que são as margens de rios, né, e algum arroio, alguma coisa assim, né, esses estão repensando porque se chega a dar novamente, né. Nós tivemos produtores aqui que perdeu um produtor aqui, só um produtor que trabalha com nós 100%, ele perdeu em torno de 60% da lavoura dele, ele não conseguiu colher de arroz, né? Então, hoje eu ainda estava falando com ele, e ele disse que vai ter que repensar as áreas, né? Mas, normalmente, as áreas de arroz tem que ser perto de onde tem água, né? Normalmente, se é rios, ou barragens, ou açudes, né? Mas nós não temos muitas barragens aqui. Então, são águas de rios e de arroios, né, são as áreas com maior risco, entendeu?
É, mas o nosso associado, ele, né, vai retomar, né, esperando, claro, né, Sérgio, que não se repita esse cenário, mas a área técnica está à disposição, orientando, né, essa região aí registrou um aumento significativo aí dos produtores que procuram a cooperativa, né, vocês estão dando essa assistência técnica. O produtor, né, o nosso associado, que é atenção, ele está tendo e isso está se refletindo aí no próprio movimento na cooperativa, né, aos poucos as coisas vão voltando ao normal e é esse sentimento que a gente tem que ter para o nosso associado, para o nosso cooperado, né.
Com certeza, a gente sempre da melhor forma tenta orientá-los, né, até na escolha das áreas, né, tem umas áreas que normalmente são problemáticas, né, às vezes a gente não consegue, né, eles não conseguem outras terras, né, mas alguns já estão procurando, até umas terras muito baixas, fica muito difícil de fazer a rotação com soja, né, aí pega talvez umas terras um pouquinho mais dobrada, né, que para o arroz não seria tão bom, mas ele não teria tanto problema com soja, né, porque o soja em ano seco ou úmido na várzea, ele não produz também, né, se for muito seco na várzea, ele produz talvez melhor que, pior que um ano úmido, a várzea é muito complicado para a soja, né.
Muito bem, a gente agradece então o Sérgio Marques, que é técnico agrícola da unidade de Pantano Grande, nos trouxe um pouco sobre esse cenário climático, né, a gente tinha muita curiosidade e a gente agora sana essa parte da curiosidade do nosso produtor associado, como que se comportaram as lavouras aí na região do Vale do Rio Pardo, né, que a gente viu, né, todos os problemas com pontes, estradas, e nas lavouras de soja, lavouras de arroz, não foi muito diferente, né, um produtor que também está tendo que se replanejar em termos de manejo e também em termos de se reorganizar para essa cultura de verão, soja e arroz, que são recebidos ao mesmo tempo na unidade. A entrevista técnica da semana.
E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados: Na segunda-feira, 1º de julho, começando o 7º mês do ano, estarão completando mais um ano de vida os sócios Vitalino Luiz de Souza, Carmelita Ana Pazinato, David Antônio Dendena, Dirceu Teodoro Bulé, Mário José Flech, Lígia Inês Scotta de Bona, Walter Francisco Mício, Leonildo Ortiz de Camargo, Paulo Ritesel, Edemar Gellen, Jair da Rosa, Rudinei Serrati, Luiz Alberto Bayerli, Thaís Regina Moraes da Rosa, Valdoni Bender, Alexandre Ville Miller, Fábio André Hubert, Eduardo Ian, Marlete Alves, José Luiz Dias, André Guilherme Liné, Francesco Martin Bilg e André Rambo Batistella aniversariam nesta segunda-feira, 1º de julho. Terça, 2 de julho, vão pagar a festa os sócios Neucindo Nunes Borba, Léo Taglia Pietra Stefanello, Marinildo Kremer, Aladis Cota, Aroni Luiz Hermes, Iranilda Wolf Dalmolin, Carmen Lúcia Delanina Reis, Leonel Ortiz de Camargo, Paulo Irineu Hermes, Hélio Crécio Antunes de Oliveira, Ieda Inês Ozelami, Luiz Dileu Limberger, Cláudio Sulzbacher, Luiz Carlos Becker, Nardel Pinheiro da Silva, Vitélio Rosman, Marcelo Hermes, Amaro Panta Corrêa, Leonardo Pereira Reuter, Júlia Demetrio e Dirlaine Lash Epp aniversariam na terça, 2 de julho. Quarta, 3 de julho, estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência os sócios Dorli Rota, Otília Zelinda Marion, Lúcia Efler Favetti, Nelson Bulegon, Cirilo Antônio Cremonese, Claudete Inês Bernardi, Jadir Pereira de Moraes, Mauro Pedro Marion, Vianney Sereta, Luiz Hammerschmidt, Ilmar Tespecel, Saulo Trombeta, Leni Terezinha Lienberger, Francisco Alves Rodrigues, Maria Donis dos Santos, Márcio Antônio Mocelin, Elisandra Maria Fontana Durigon, Ivanusa Santana, Edson Kleber Nogueira, Valdeci Moraes da Silva, Sidney Pereira de Moraes, Michael Roberto Glazenap, Josimar Otávio Franceschetti, João Roberto de Oliveira, Fabrício Omar Schneider e Thomas Luiz Galvani aniversariam no dia 3, quarta que vem. Quinta que vem, 4 de julho, estarão pagando a festa os sócios João Orlando Melo, Romilda Seibelpool, Helena D'Ambros Zufo, Homero Pontel, Gildo Rodrigues, Belmira da Silva, Kidermir José Conrad, Darcy Bernardi, Adelar Maciel Correa, Celso Giovanni Mazzucci, Lucielena Soares da Silva, Jorge Luiz Lutz Frank, Celso Coraza, Marcos Daily Mengel, Daniel Ciro Seibert, Roseli Borges da Silva, Adriano Luiz da Silveira, Cássio Prates de Moraes, Alain Diogo Potrick, Edson Kurtz Schmidt, Rodrigo Ottoni, Wesley da Silva Brandt e Edson Carvalho da Silva serão os aniversariantes do dia 4, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 5 de julho, estarão aniversariando os associados Aldo José Piovesan, Artulino Koller, Clóvis Antônio Fernan, José Valdemar Espias, Sadilo Escomin, Simão Onofre de Melo, Marta Lúcia Unfer Schmidt, Gorete Franceschetti Schaefer, José Paulo Lickmeyer, Paulo Luiz Schmitz, Pedro Luiz Tati, Leandro Soares Pereira, Rogério Bonato, Rosemarie de Oliveira Prates, Décio Silveira, Fábio Goulart Pinto, Felipe Cornelli, Irineu de Gaspari, Erli Rocher, Eliane Serena, Jonas Samuel Freze, Alex Vladimir Jean e Maurício José Ottoni aniversariam no dia 5, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 6 de julho, estarão pagando o bolo os sócios Roberto Parisotto, Maria Edith Fati, Luiz Antenor de Oliveira, Celso Francischetti, Eli Pavanato, Renaldo Silvio Glazenap, Marlene Vissoto Coraza, Lourdes Margarete Rosa, Leandra Molinari Toledo, José Lindomar Soares, André Emerson Pereira, Demar Preus, Maristela Nogueira Florencio, Isaías Kist, Renan Antônio Morgan, Fábio Luiz Morgan e Marília Bianchi Tessari serão os aniversariantes do sábado que vem, 6 de julho. Em domingo que vem, 7 de julho, fecham a primeira semana de julho de aniversários associados João Paulo Soares da Silva, Lucia Olinda Schmidt Bentley, Geni Lourdes Nicolini, Valdori Bender, Darcy Carlos Fagundes Silva, Jair Hotman, Ernesto Garcia Lopes, Janice de Moraes, Leacir Schmidt Moreira, Maikele Siebert, Karina Kuep, Áureo Adilson Reimann, André Luiz Gugel, Alice de Moraes Schmidt, Thalia Comim, Jardel André Becker e Alisson Sela estarão aniversariando no dia 7 de julho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel que estarão de aniversário nesta semana. Segunda, 1º de julho, Thaisa Cavalheiro Soresina, Ivaldir Pedro Vian, Inês Terezinha de Oliveira, Andréa Luiza Uber, Cassandra José Ribeiro, Ana Júlia Brandão da Silva, Roselaine de Souza Freze e Gabriela Parisotto aniversariou segunda, 1º de julho. Terça, 2 de julho, dia do aniversário de Ian Josias Varreira Lopes, Tarcísio Pereira Sperling, Alcir Neves e Márcio Rodrigo Vieira Kirchner, na terça, 2 de julho. Quarta, 3 de julho, Flávio Marlon Azeredo, Alessandro Nunes da Silva, Paulo César Veiga, João Roberto Antunes de Oliveira e Murilo Couto Marion, na quarta, dia 3. Quinta, 4 de julho, Carlos Aglair Garcia Salgueiro, Alan Diogo Potric, Jéssica Gonçalves Ferreira e Vanir Brandão, os aniversariantes da quinta, dia 4. Sexta que vem, 5 de julho, Jussara Terezinha Benedetti, Guilherme Felício Campos Ferreira e Nicolas Ottoni de Oliveira Hammer Miller, aniversariantes da sexta, 5 de julho. E a nossa semana de aniversários termina sábado que vem, 6 de julho, com os colaboradores Eliana da Silva, Pedro Batista de Aguiar e Vanessa Silva da Mota. Serão os colaboradores de aniversário da Cotriel. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.